Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos e passávamos já à apreciação e votação das atas 47, da ata 47, 29 de maio. Penso que os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação do relatório final da petição 116. Manutenção dos preços de venda ao público nas embalagens dos medicamentos comparticipados. Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, pedindo desculpa também da última semana não ter estado, foi por motivo de doença, que, enfim, rapidamente passou. Mas, relativamente a esta petição, recordar que foram 147.410 cidadãos que validaram esta petição, que foi admitida no dia 30 de novembro de 2010. Com a mudança de legislatura, entretanto, houve necessidade, e as eleições antecipadas, houve necessidade de nova nota de admissibilidade, que está em anexo, aliás, e que vem em anexo. E os peticionários protestam pelo facto do Ministério aprovar um diploma que elimina a indicação dos preços das embalagens dos medicamentos. E dado que a transparência dos preços é um direito dos consumidores, obviamente que sim, todos concordamos com isto, desde as hortaliças até qualquer peça de roupa ou qualquer par de sapatos que se compre, tem que ter o preço assinalado, portanto, ainda com mais razão, o preço dos medicamentos. Importa já também realçar que na 12ª legislatura foi publicada a Lei nº 25 de 2011, de 16 de junho, que estabelece a obrigatoriedade da indicação de preço de venda ao público na rotulagem dos medicamentos e procede à quarta alteração do decreto-lei nº tal, 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 tal. No entanto, a 25 de outubro, a peticionária apresentou novamente na Comissão Parlamentar de Saúde que se mantivesse efetivamente a petição e foi nomeado novo relator, que sou. Obviamente, quem se está a dirigir a palavra. Portanto, de acordo com a nota de admissibilidade, o texto é inteligível, a primeira subscritora encontra-se corretamente identificada e verificam-se os demais requisitos. É obrigatória a audição, portanto, dos peticionários e, simultaneamente, a apresentação em plenário da Assembleia da República para discussão. Das diligências efetuadas pela Comissão, o deputado relator recebeu, em audição, e embora tenha transmitido aos restantes grupos parlamentares, só esteve presente o deputado relator, a primeira subscritora, a doutora Rosa Maria Chaves Gonçalves, e o doutor Filipe Azóia, advogado. A peticionária reforça a ideia de que, efetivamente, a Lei 25 de 2011 não contempla aquilo que é necessário e não estava ainda atingido, alegando que os utentes ficam confusos perante ao ver na embalagem o preço que não corresponde ao preço que vão efetivamente pagar. Já tinha enviado, portanto, por escrito à Comissão Parlamentar de Saúde, a quando do pedido da manutenção da petição. Entretanto, o IFARMED autorizou, através da publicação da circular informativa 114, CD, de 22 de junho de 2011, que os preços a marcar sejam os preços de venda ao público máximo administrativamente fixado e não o preço que a indústria, os grossistas e as farmácias têm obrigatoriamente de praticar. Os peticionários pediram à Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde a manutenção desta petição, como já tinha dito, visto que isto não serve o interesse real dos doentes, na medida em que desrespeita a decisão da Assembleia da República, aprovando-se legislação que estabeleça de forma clara e inequívoca que o preço de venda ao público que tem de ser indicado na rotulagem dos medicamentos é o preço de venda ao público do medicamento que é praticado pelo respectivo titular da autorização de introdução no mercado. Ora bem, nestes termos, entregou também à senhora peticionária um parecer do escritório de advogados que se anexa ao presente relatório, onde se pode ler várias contestações, como podem ler ou como podem ver, à questão expressa anteriormente e dizendo que efetivamente a lei não contempla aquilo que é absolutamente essencial. Nesta, para esclarecimento e para obtermos melhor informação, o deputado relator, neste caso, solicitou aos serviços do Ministério da Saúde que o esclarecesse, sendo que o Ministério da Saúde respondeu da seguinte forma, e passo a citar, a Lei nº 25 de 2011, 16 de junho, definiu no seu artigo 1º que a presente lei estabelece a obrigatoriedade de indicação de preço de venda ao público na rotulagem dos medicamentos, determinando a revogação do tal do artigo tal, tal, tal. Ora bem, ora tendo em conta os considerantes que antecedem, os peticionários mantêm a sua intenção para discussão em plenário e não tendo deputado relator mais diligências a fazer, já tinha ouvido os peticionários, já tinha pedido informações ao Ministério da Saúde e já tinha as informações do Infarmed, entendeu que não havia mais a ouvir sobre esta matéria e reserva-se a sua opinião para sede de plenário a quando da discussão. E, portanto, nestes termos, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, penso que poderíamos dizer que a Comissão Parlamentar de Saúde adota o seguinte, sendo subscrita, e este é que é o parecer, sendo subscrito por mais de 4 mil cidadãos, ao abrigo do artigo 24º, deverá a presente petição ser discutida em sessão plenária. A Comissão Parlamentar de Saúde tomará as providências necessárias para o agendamento em sessão plenária e dará conhecimento aos peticionários da data agendada, bem como do teor do presente relatório. E deverá a presente petição ser publicada na íntegra em Diário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado Serpa Oliva pela qualidade deste relatório, que acho que está muito bem elaborado, muito, muito exaustivo, fornecendo toda a informação que é relevante para o análise do tema, que é um tema muito complexo. Não é por acaso que dos 27 países da União Europeia só é obrigatório a fixação do preço nas embalagens em 5 países, incluindo Portugal. A esmagadora maioria dos países não tem essa obrigação, porque, sendo óbvia a preocupação com a defesa dos consumidores e com a informação prestada aos consumidores, não é menos óbvio que a venda de medicamentos tem especificidades muito significativas em relação à venda da generalidade dos produtos de consumo, desde logo, porque por lei é impossível o utente ter acesso direto às embalagens. As embalagens têm que estar atrás do balcão da farmácia, não estão ao alcance público, isto faz parte da legislação, e porque na esmagadora maioria dos casos dos medicamentos comparticipados, o preço que o utente paga não é o preço que está na embalagem, é sempre um preço resultante do preço que está na embalagem com uma determinada, com o desconto de uma determinada comparticipação, e sendo possível fornecer-lhe toda a informação na fatura e sendo muito difícil que a informação que está na caixa tenha efetiva relevância. Eu sei que isto é um tema pouco simpático, é mais fácil dizer o contrário disto, mas esta é que é a verdade. Os custos de contexto para a indústria farmacêutica, nomeadamente para a base nacional, pela obrigação da colocação do preço num mercado muito volátil, com regras sempre da responsabilidade pública, mas com regras que se alteram com elevada frequência, são custos muito significativos. Bem, e agora, claro, a Assembleia da República decidiu, há cerca de um ano, aprovar a obrigatoriedade da inserção do preço. Mas eu não encontro nenhuma solução para impedir que as empresas façam descontos ao Estado, a não ser que isso seja. Se obrigarem que esses descontos no Estado os obriguem a acrescentar a esse desconto o preço de mudar o que está impresso nas embalagens, está-se a impor um duplo desconto às empresas. Em todo o caso, nada disto, isto é uma discussão sobre o fundo da questão, que não altera em nada o meu apreço pela forma muito rigorosa, muito completa e muito exaustiva como está feito o relatório que o Sr. Deputado Serpa Oliva aqui nos apresenta e que serve precisamente para que nos possamos debruçar com mais atenção sobre um assunto que eu temo que não tenha sido ainda bem resolvido por esta Assembleia, onde provavelmente o senso comum não faz a melhor solução. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Não, faz favor, Sr. Deputado Ricardo Leite.
Bom dia, Sr.
Deputado Serpa Oliva, se não se importa, desliga o microfone. Como...
Muito obrigado.
Obrigada.
Desculpe.
Bom dia, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Quero começar por agradecer ao Deputado Serpa Oliva o trabalho que desenvolveu e dizer que é sobretudo com alegria que vemos que aquilo que o impediu de estar aqui a semana passada já se encontra resolvido e já está restabelecido em plena saúde connosco. O trabalho de facto está exaustivo, como disse o deputado Manuel Pizarro, e transparece bem todas as questões sensíveis que envolvem a matéria da fixação do preço de venda ao público nas caixas de medicamentos. Enfim, vislumbra-se neste momento, face também ao acordo estabelecido com a API Pharma, que o Governo está a olhar atentamente para esta matéria. Temos a oportunidade para debater esta questão a fundo no plenário e, portanto, reservamos-nos para esse momento para debatermos a fundo, mas não poderia deixar passar este momento sem felicitá-lo e agradecer o trabalho desenvolvido neste relatório. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Era só, Sra. Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado Manuel Pizarro e ao Sr. Deputado Ricardo Leite, enfim, a amizade, que foi mais amizade que outra coisa, as palavras que disseram. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, quero também associar-me às palavras dos seus deputados que me antecederam, no sentido de cumprimentar o seu deputado relator pelo trabalho produzido. É sempre um bom princípio anexar os parceiros que tanto os peticionários como, no caso, haja sobre o mesmo tema. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório. Senhores deputados, vamos então passar à discussão e votação do relatório final da petição 39/12, regulamentação da comparticipação efetiva no SNS da Vigilância Autónoma dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica da Gravidez de Baixo Risco, bem como a prescrição de alguns fármacos devidamente protocolados para esse tipo de gravidez. A relatora, a Sra. Deputada Elsa Cordeiro, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Como já expliquei na nossa reunião de 4 de janeiro, em que este relatório passou a intercalar, pouca coisa mudou, além de termos recebido informação da Ordem dos Enfermeiros, que também, nas suas conclusões, considera que a pretensão dos peticionários estará de encontro e ou exposto nas várias portarias e diretivas da União Europeia. De resto, não se altera mais nada, continuamos sem ter a informação nem da Ordem dos Médicos, nem do Governo, que foi várias vezes reforçada, e mantemos as minhas conclusões, fazendo uma pequena alteração no parecer em que peço para dar conhecimento aos peticionários do presente relatório, bem como das providências adotadas. Obrigada.
Algum dos seus deputados quer usar da palavra? Não havendo pedidos de palavra, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório. Cumprimento a Sra. Deputada pelo trabalho produzido e vou-lhe já dar a palavra para a apresentação de outro relatório. Este relatório prende-se com a petição número 71, onde solicitam a manutenção e reposição dos serviços do Hospital de São Paulo em Serpa. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. A presente petição é subscrita pelo primeiro peticionante, João Manuel Rocha da Silva, que deu entrada na Assembleia da República a 22 de dezembro de 2011, tendo baixado a Comissão da Saúde por determinação da Sua Excelência, a Sra. Presidente da Assembleia da República. Em reunião ordinária desta Comissão, a 4 de janeiro de 2012, a petição foi definitivamente admitida e nomeada como relatora eu mesma. A petição exerce-se nos termos do número 2 e 3 do artigo 9 da Lei nº 45/2007, 24 de agosto, e adiante designada por Lei do Exercício do Direito de Petição. Trata-se de uma petição com 4.498 assinaturas, no caso presente e conforme o disposto nos artigos 21, 24 e 26 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Por ter mais de 1.000 assinaturas, é obrigatório a audição dos peticionários. A petição carecerá de publicação no Diário da Assembleia da República e deverá ser apreciada em plenário por ser subscrita por mais de 4.000 cidadãos. Esta petição tem como objeto solicitar a manutenção e reposição de serviços que funcionavam no hospital e também do respectivo laboratório do Hospital de Serpa. Também manifestam na mesma o seu descontentamento pelo funcionamento do Hospital de Serpa, referindo que muitos serviços do hospital estão encerrados e outros reduzidos, o que tem contribuído para a perda da qualidade das populações, como consequente necessidade de se deslocarem a Beja e até mesmo o abandono do concelho. Concluem dizendo que estão empenhados em defender o interesse público e os direitos dos cidadãos, pelo que solicitam o empenho da Assembleia da República na resolução do problema. Na análise da petição, a mesma está bem especificada, o texto é inteligível e o peticionário encontra-se corretamente identificado, mencionando o seu domicílio, e estão presentes os demais requisitos de forma e tramitação constantes do artigo 9 e 13 da Lei do Exercício de Direito de Petição. Diligências efetuadas pela Comissão a 14 de fevereiro de 2012, pelas 15 horas, a Comissão de Saúde ouviu em audiência aos peticionários subscritores, onde estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Serpa, a Presidente da Assembleia Municipal de Serpa e os Presidentes das Juntas de Freguesia de Salvador e de Vila Verde de Ficalho. Na audição estiveram ainda presentes os deputados Conceição Bessa Ruão, António Serrano e Paulo Pisco. Os peticionários constitucionalizaram e reiteraram tudo o que foi exposto na petição em apreço, onde é solicitada a manutenção e reposição dos serviços do Hospital de São Paulo de Serpa, particularmente no que se refere ao encerramento do bloco operatório da farmácia das consultas especializadas de cirurgia, de medicina, de ortopedia e de oftalmologia, que culminou com o encerramento do laboratório de análises clínicas. Os mesmos têm noção que o hospital não poderá ter todos os serviços, mas deve dar uma resposta às necessidades básicas de uma população maioritariamente idosa com grandes carências socioeconómicas. Os deputados Paulo Pisco e António Serrano, em representação do Grupo Parlamentar do PS, saudaram os peticionários e consideraram importante ter sido entregue a petição que dá conta do fecho das valências no Hospital de São Paulo, em Serpa, um concelho que ambos conhecem bem, e concordam que o Hospital de Serpa não poderá ter todas as valências, mas que deverá, pelo menos, ter uma urgência básica. A deputada Conceição Bessa Ruão, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, agradeceu as informações prestadas e assinalou a importância de se avaliar o custo-benefício quando se tem de tomar decisões, concordando também com a impossibilidade do hospital ter todas as valências, mas que deverá dispor das valências básicas. Nada mais a ver a tratar, a audição foi encerrada por volta das 16. A Comissão de Saúde também solicitou no dia 26 de janeiro informação ao Governo, tendo a resposta sido remetida a 21 de maio pelo gabinete do Sr. Ministro da Saúde à Sra. Presidente da Comissão de Saúde, onde prestou os seguintes esclarecimentos. Diz que o Hospital de São Paulo foi objeto nos últimos anos de vários processos de reestruturação técnico-funcionais, visando a sua melhor adequação às reais necessidades loco-regionais da prestação assistencial à população. Primeiro, o mesmo foi integrado com o Hospital José Joaquim Fernandes de Beja no Centro Hospitalar do Baixo Alentejo. Desde 2009, este Centro Hospitalar, com mais de 14 centros de saúde, constitui a Unidade Local de Saúde de Baixo Alentejo. Tais processos visaram a racionalização de meios humanos e técnicos, instalações e equipamentos das unidades integradas para a otimização e adequação do seu funcionamento. A quando a criação do SHBA do Hospital de São Paulo, tinha internamento nas valências clínicas de medicina e cirurgia, bem como o bloco operatório, inserindo tudo no único piso do edifício. O bloco operatório reduzia-se a uma pequena sala, sem dispor de alguns requisitos técnicos exigidos, não garantindo as condições adequadas e de segurança à atividade clínica, quer para doentes, quer para os profissionais. Existiam apenas dois cirurgiões, tendo um falecido e o outro aposentado, se sensivelmente por essa altura. Também a atividade cirúrgica existente não era suficiente para garantir a atualização técnica dos cirurgiões. Assim, porque o Hospital de Serpa dista 30 km de Beja, o percurso que é feito em 30 minutos de automóvel foi decidido desativar o internamento de cirurgia e, consequentemente, a atividade cirúrgica nesse estabelecimento, passando a mesma a ser assegurada no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. As consultas de cirurgia e ortopedia foram efetuadas no Hospital Serpa até 2008, deslocando-se quinzenalmente uma equipa do Hospital José Joaquim Fernandes para o efeito, contudo não existindo médicos especialistas nestas áreas clínicas no Hospital Serpa e face à carência de cirurgiões e ortopedistas, no próprio Hospital de Beja foi resolvido concentrar as consultas em Beja. Em março de 2007, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, foi criada no Hospital de Serpa uma unidade de convalescença com 24 camas, no piso de internamento, tendo sido desativadas as camas de medicina, passando as mesmas a serem asseguradas pelo Hospital José Joaquim Fernandes. Esta nova unidade de cuidados continuados integrados veio permitir ao Hospital de Serpa uma melhor utilização do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, uma melhor resposta a situações pós-agudas, bem como o benefício da articulação com o Hospital em Beja e com os cuidados de saúde primários. Em 2009, também no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, foi criada a Unidade de Cuidados Paliativos, com 6 camas, num processo de integração de cuidados em articulação com cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários. A farmácia hospitalar também foi objeto de reestruturação, com concentração de meios técnicos e humanos no Hospital de Beja, continuando o serviço a ser prestado com a mesma qualidade e tempo de resposta com recurso aos meios à sua disposição, como a unidose e a prescrição eletrónica em rede, enriquecendo tecnicamente até os recursos humanos envolvidos face ao contexto proporcionado pela integração das unidades de saúde. O Laboratório de Patologia Clínica do Hospital de Serpa foi igualmente objeto de reestruturação, convertido no posto de colheita e análises clínicas, mantendo em simultâneo a qualidade assistencial dos serviços prestados, os atuais níveis de acesso e os recursos existentes, tendo sido dados importantes passos para a otimização da capacidade instalada, quer ao nível dos custos com qualquer assistencial, bem como dos contratos de manutenção de equipamentos com a vida útil limitada. A partir de 1 de outubro de 2011, os utentes continuaram a dirigir-se ao posto de colheita do Laboratório de Patologia Clínica do Hospital de Serpa, de manhã, uma vez que as colheitas são feitas em junho, seguindo para o Laboratório de Patologia Clínica de Beja, sendo as de maior complexidade, continuam a ser enviadas para Lisboa, e os resultados das análises são enviadas eletronicamente para os médicos requisitantes, passadas algumas horas. No que respeita ao papel do Hospital de Serpa, continua o Ministério da Saúde a informar, importa começar por referir que este beneficiou e beneficia das vantagens da integração institucional, dado tratar-se de um estabelecimento de pequena dimensão e com reduzidos recursos técnicos, tendo sido sempre um hospital distrital de nível 1 na rede do Serviço Nacional de Saúde. A criação de uma unidade de convalescência em 2007 e uma unidade de cuidados paliativos em 2009, no Hospital de Serpa, no contexto da Rede Nacional de Cuidados Continuados, está compreendida num processo de integração de cuidados em articulação com cuidados hospitalares e os cuidados primários de saúde. Esta integração é uma das principais missões de uma unidade local de saúde, já que sob o mesmo comando, com uma estrutura organizacional comum, será fácil coordenar e levar a cabo um projeto coletivo de integração de diferentes níveis de cuidados. O papel do Hospital de Serpa, tal como está a funcionar no contexto geodemográfico e organizacional definido, é o de contribuir para a continuidade de cuidados, de modo a garantir uma prestação assistencial com maior satisfação dos utentes, eficácia e eficiência, o que traduz, em termos globais, na possibilidade acrescida do Serviço Nacional de Saúde poder continuar a assegurar o acesso e qualidade e a sustentabilidade económico-financeira do sistema. Parecer assim a Comissão de Saúde é de parecer que o presente relatório seja enviado à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, de harmonia com o disposto número 8 do artigo 17 da Lei 4390 de 10 de agosto, bem como nos termos e para os efeitos de alinhado o número 1 do artigo 19 e do artigo 24, ambos da mesma lei, atento ao facto da petição em causa dever ser apreciada pelo plenário da Assembleia da República por dispor de mais 4 mil assinaturas. Deverá também ser enviada à Sua Excelência Ministro da Saúde para efeitos da linha B do número 1 do artigo 19 da Lei 4390 de 10 de agosto. Após apreciação em plenário da Assembleia da República, esta petição, conforme se propõe na linha A do presente parecer, deverá ser arquivada com conhecimento aos peticionários do respectivo teor nos termos da linha M do número 1 do artigo 19 da Lei 4390 de 10 de agosto. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Serrano, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas as deputadas e todos os deputados. Eu queria felicitar, em primeiro lugar, o trabalho da deputada Elsa Cordeiro, um trabalho muito completo, exaustivo, e aqui também lido praticamente na íntegra para informar todos os deputados. É, o Hospital de São Paulo é uma unidade que realmente nós conhecemos bem, insere-se numa unidade local de saúde que é do Baixo Alentejo. Há, de facto, ali uma dificuldade que resulta da área de influência daquela unidade, que é um hospital de proximidade, mas que abrange uma região do interior, daquela zona raiana, que é muito distante do Hospital de Beja, que tutela, digamos, essa unidade local de saúde Baixo Alentejo, e que nós entendemos que, na lógica da integração dos serviços, tem que haver a racionalização das unidades que integram a unidade local de saúde, mas tem que haver também um compromisso de não deixar aquelas pessoas que ficam muito distantes do Hospital de Beja, sem qualquer acesso, ou com uma dificuldade acrescida, que é fazerem tantos quilómetros, porque não é só a distância de Serpa até a Beja, é de toda a zona, que praticamente vem de Barrancos, que utilizava aquele hospital, e agora tem que ir para a Beja, e aí já são muitos quilómetros. E, portanto, é esse exercício que tem que ser feito de conciliação entre a reorganização dentro de uma unidade local de saúde e a proteção das pessoas que ficam distantes do hospital, mas é uma matéria que naturalmente acompanharemos também no plenário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada, faz favor, Sra. Deputada Manuela Atenda.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Só para agradecer à Sra. Deputada Elsa Cordeiro, que teve hoje esta difícil tarefa de nos apresentar dois relatórios na mesma sessão, felicitá-la pela qualidade do trabalho produzido e agradecer em nome também do grupo parlamentar do Partido Social Democrata o seu trabalho. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
É uma pergunta meramente, Sr. Presidente, muito obrigado. E para já agradecer realmente à Sra. Deputada Elsa Cordeiro o seu excelente trabalho. E está exaustivo, efetivamente. Mas já agora, perguntar ao Sr. Deputado António Serrano, que foi Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Évora, não foi? Eu não estou a ver bem esta distância entre Serpa e Beja, mas é realmente, são estradas boas, estradas más, qual é a sua ideia? Não, eu confesso, era só este pequeno pormenor.
Faz favor, Sr. Deputado António Serrano.
Não, a estrada entre Serpa e Beja é uma estrada boa, até faz em menos do tempo que ali está referido, faz cerca de 20 minutos. O problema não é Serpa, o problema é toda a zona. Que é servida pelo Hospital de Serpa, que vai até Barrancos, não é? Onde a gente, e aí a distância já é grande e estradas muito difíceis. Não é? É pouca população, mas a gente está lá isolada sem mais nada. Não é? A zona de Barrancos, por exemplo, está isolada, não tem nada. Ou vai para a Espanha, ou vem para, faz 100 km até Beja. Não é? E quando tinha o Hospital de Serpa mais próximo, a questão é esta.
Obviamente que a mim interessa-me particularmente, Serpa é o meu nome, portanto.
Claro, claro, claro. Nós percebemos que era esse o problema. Claro, o seu interesse.
Mas eu não queria deixar de pedir desculpa à Sra. Presidente, voltar atrás um bocadinho.
Faz favor, faz favor.
É que realmente, na altura, pensei que a assessora do Grupo Parlamentar do CDS para a Saúde não estava aqui presente, mas queria agradecer relativamente ao meu relatório à doutora Maria Pia Bonneville, a ajuda prestada na elaboração deste relatório e queria que ficasse registado em ata. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria também cumprimentar a Sra. Deputada pela realização deste relatório. Aliás, o problema que os subscritores, os peticionários desta petição aqui trazem é um problema que, do nosso ponto de vista, de facto, é complicado e que pode colocar em causa e que dificulta o acesso de muitas populações, ou populações de muitas localidades, aos cuidados de saúde, com a retirada de um conjunto de serviços do Hospital de Serpa, quer pelas distâncias, quer depois tendo em conta também as acessibilidades, a mobilidade, muita daquelas pessoas, população idosa, que não têm reformas baixas e que naturalmente que dificulta. Eu queria só fazer uma sugestão à senhora deputada, não é nada de extraordinário, tendo em conta que é uma petição, é mais uma questão formal do que outro aspecto, mas nas conclusões não faz a referência à publicação, ou que esta petição, tendo mais de 4 mil assinaturas, deve ser publicado no Diário da Assembleia da República. O que eu lhe queria solicitar era que pudesse, talvez no ponto número 1, incluir também esse aspecto. Diz que pela lei tem que ser discutido em plenário e tem que ser publicado em Diário da Assembleia da República. Faz essa referência na nota prévia, não faz é nas conclusões. Acho que valia a pena fazer nas conclusões também.
Senhora deputada relatora, aceita?
Sim, aceito.
Fica mais rigoroso.
Aliás, eu realmente tinha colocado na nota prévia e por algum motivo
pois, foi um lapso,
omiti e também... na conclusão. E
bem, fica mais rigoroso.
Sim.
Senhora deputada, mais uma vez a felicito pelos dois relatórios. Aproveito também para agradecer aos seus deputados o esforço no sentido de terem feito uma atualização das petições que estão em atraso. E, de facto, o trabalho tem vindo a ser produzido e vamos continuar neste ritmo para que possamos, até ao fim desta sessão, ter os relatórios da petição em dia. Vamos, então, agora votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório. Senhores deputados, temos a nossa ordem de trabalhos praticamente preenchida. No entanto, nos outros assuntos, eu mandei um e-mail aos seus deputados, temos aqui dois assuntos. Um prende-se com o requerimento do Bloco de Esquerda, que já a seguir falarei, mas antes disso temos que votar a redação final do texto das diretivas antecipadas de vontade. São pequeníssimas alterações, como sabem, em sede de redação não se altera o sentido. Eu penso que os deputados já tiveram a oportunidade de ver. E, se não se opuserem, faríamos já hoje a votação, embora não estando na ordem de trabalhos. Vejo que nenhum grupo parlamentar se opõe, de modo que vamos então votar a redação final do texto que regula as diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital e a nomeação de Procurador de Cuidados de Saúde e criou o Registro Nacional do Testamento Vital. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade a redação final, que eu passarei já a enviar para o plenário. Senhores deputados, eu ponho a consciência... Faz favor, Sra. Deputada Manuela Tenda.
Relativamente a este ponto, eu queria que, porque tive de me ausentar na semana passada, na reunião, quando foi referida esta questão, eu queria dizer que foi um trabalho... muito profícuo e que me agradou muitíssimo estar inserida neste grupo de trabalho. Quero agradecer ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Sr. Deputado João Semedo, que soube criar um excelente clima de trabalho, ao mesmo tempo onde foi possível trocar impressões, estarmos completamente à vontade, e só isso veio fazer com que se desenvolvesse um trabalho que foi profícuo, a ponto de ser aprovado por unanimidade. Congratulo-me com isso, acho que estas questões são importantes e que é importante que, neste respeito pela diferença, consigamos construir pontes. E, portanto, quero felicitar o Sr. Deputado, o Coordenador, que soube criar este ambiente de trabalho, e quero felicitar todos os elementos do grupo de trabalho, onde eu aprendi muitíssimo e onde me senti muito bem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ficará registado o seu comentário. De facto, na reunião anterior foi realçado o trabalho e o ambiente e o trabalho produzido ao longo de muitos meses e muitas audições. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Gostava apenas de dizer o seguinte, eu julgo que todos aprendemos muito, até porque é uma problemática nova, uma problemática que tem alguma complexidade, porque todos nós, até para sobrevivermos melhor, nunca pensamos na morte, e quando nos aproximamos dela, mesmo que seja só do ponto de vista intelectual, as coisas complicam-se mais, mas foi um trabalho muito interessante e acho que todos aprendemos muito. A senhora deputada julgo que não esteve no plenário em que foi aprovado, mas eu próprio e todos os deputados que se pronunciaram sublinharam o empenhamento e a qualidade do trabalho desenvolvido por todos os membros da Comissão. Eu acho que isso é que se tem que valorizar numa temática tão difícil e tão complexa. O deputado Bernardino Soares, a senhora deputada Manuela Tender, o seu deputado Nuno Reis, a deputada Maria de Belém, a deputada Isabel Galriça Neto, sem esquecer outros, na anterior legislatura, uns que infelizmente por razões conhecidas já cá não estão, como é o caso da senhora deputada Maria Jane Garapinto, e acho que foi um trabalho muito interessante e que, digamos, de certa forma, abre algumas expectativas para que se possa continuar a trabalhar em problemáticas complexas, sem nenhum preconceito, nem nenhum receio de que estejamos a fazer coisas que não devem ser feitas, bem pelo contrário. Portanto, eu pessoalmente também me enriqueci muito e aprendi muito e gostei muito de coordenar aquele grupo de trabalho, porque acho que foi um grupo de trabalho em que todas as pessoas tiveram uma total disponibilidade para mudar de opinião e às vezes que foi necessário mudar, porque mudámos todos muitas vezes de opinião e isso foi mesmo engraçado, foi muito curioso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu ponho agora à consideração dos Srs. Deputados o seguinte. Deu entrada ontem um requerimento do Bloco de Esquerda sobre uma proposta de audição pública sobre a futura carta hospitalar. Eu ponho à consideração saber se podemos discuti-lo e votá-lo hoje, visto que ainda temos um quarto de hora antes da nossa audição. Vejo o silêncio, é revelador de que não se opõem. Ou, senhora deputada Manuela Tender, faz favor.
Senhora Presidente, relativamente a esta questão, nós, como não constava na ordem de trabalhos, não a debatemos em sede de grupo parlamentar. E, portanto, eu considero que era preferível fazermos uma reunião, discutirmos primeiro esta questão, até porque não está cá o senhor deputado coordenador. Nós partimos do pressuposto de, como não integrava a ordem de trabalhos, que não seria debatida hoje. Portanto, compreendemos a importância da problemática e pedíamos, se o senhor deputado que apresentou o requerimento não se importava, de ser discutida e votada na próxima sessão. Muito obrigada.
Senhor deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Era só para dizer, eu não faço questão, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não faz
Fui eu que pus à consideração, não foi a pedido
isso,
do proponente.
Isso hoje, acho que é uma discussão que tem alguma importância política e, portanto, compreendo que os grupos parlamentares queiram refletir sobre o assunto. Pessoalmente, acho que a situação merece a realização desse tipo de iniciativa por parte desta Comissão Parlamentar, mas discutiremos isso na próxima Comissão com toda a vontade.
Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
É na linha do que disse a Sra. Deputada Manuela Tender, também, o Sr. Deputado João Semedo, nós não nos oporíamos a que fosse votado, mas obviamente pensamos que para refletir sobre isto necessitamos de algum tempo e, portanto, fosse adiado para a semana, agradecíamos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito bem, Srs. Deputados, eu teria que haver consenso, portanto, de qualquer forma, quero dizer que esta iniciativa foi minha, não foi o deputado proponente que me suscitou esta questão, mas como é feriado para a próxima semana, eu achei por bem pôr à consideração dos seus deputados, e visto que o requerimento fala num prazo de até ao fim desta sessão legislativa. De modo que não teremos muito tempo caso o requerimento seja aprovado. Senhores deputados, temos ainda aqui 10 minutos. Sugeria que fossem tomar café ou que fizessem o que muito bem entendessem, mas antes de dar estes minutos de intervalo, queria também dizer aos senhores deputados que na próxima semana o dia da nossa reunião é feriado. Não vejo necessidade de haver reunião, a não ser que algum grupo parlamentar considere pertinente que possamos fazer uma reunião extraordinária da Comissão. Não me parece haver matéria que precise de, até porque há reuniões de outras comissões, teria que ser em hora. Faz favor. Senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado João Semedo, depois Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Eu de facto não me tinha recordado que para a semana era feriado em São João, em Lisboa. Mas desta vez os do Porto, deputados do Porto, gozam dois feriados. É uma grande vantagem. Pronto, de qualquer forma, a senhora Presidente chamou a atenção para a não realização da reunião e, portanto, isso portela esta discussão por 15 dias. Eu talvez sugerisse, se os grupos parlamentares estivessem de acordo, que nós nos pudéssemos reunir, por exemplo, na quinta-feira, às 14 horas, para discutir essa proposta que fiz.
Portanto, em sede reunião, marcaria uma reunião extraordinária só para esse efeito.
Ou eventualmente outro assunto que também fosse...
Muito bem,
que
parece-me bem, se os senhores deputados não se opuserem, marcaríamos uma reunião para quinta-feira às 14, uma reunião rápida, porque de facto há assuntos que a serem aprovados têm que dispor de tempo para a logística, etc. Muito bem, então... Quinta-feira, 14 horas. Senhores deputados, então, faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para saber se o Sr. Ministro vem cá no dia 26 de junho.
Bem, indicação que temos até agora.
Que é uma terça-feira.
Que é uma terça-feira.
É.
É que eu faço anos nesse dia, tinha que me preparar.
Oh, não era caso de vir cá o Ministro.
O Sr. Ministro vai-lhe dar os parabéns, com certeza.
É que é uma vaidade.
Eu darei de certeza absoluta. Senhores deputados, então, às 11 horas, impertrivelmente, novamente aqui na sala, se faz favor, para a audição.